Por um bom tempo da minha vida, eu me senti perdido. Desde sempre eu me interessei por muita coisa e sempre fui muito curioso. E por isso eu me envolvia fortemente com várias coisas ao mesmo tempo. Quando eu conheci a internet, então, isso se intensificou ainda mais, porque aí eu tinha um acesso infinitamente maior à informação sobre a coisa que eu estava empolgado naquele momento. Por um lado, isso foi muito positivo, porque na minha infância e adolescência eu acabei desenvolvendo muitas habilidades que são úteis para mim até hoje, como essa de criar vídeos, por exemplo. Isso só começou a ter cara de problema na vida adulta, quando eu passei a sentir um vazio, porque eu sempre estava fazendo muita coisa, mas sem construir nada sólido. Eu sempre me sentia em movimento, mas nunca me sentia minimamente realizado. Foi aí que eu fui percebendo que eu precisava ser uma pessoa focada se eu quisesse combater esse vazio e construir alguma coisa de valor na minha vida. E um dos resultados disso é eu estar aqui falando com você agora. A existência desse canal só foi possível porque eu aprendi a ser uma pessoa focada no que realmente importa. Mas em meio a tanta informação e tantas opções de distração, como a gente pode focar no que realmente importa? Qual é a maneira mais prática de se tornar uma pessoa focada? Uma primeira resposta são os processos de clareza. Eu acredito que um dos pontos que impedem muita gente de conseguir focar é a quantidade de possibilidades para distração disponível. Eu mesmo sempre estava me guiando por um interesse novo, porque por acaso eu vi um vídeo de alguém fazendo alguma coisa que me chamava atenção, tipo compor música, por exemplo. Aí eu começava a me doar para aquele interesse, até o momento em que ele começava a ficar chato demais para eu sentir vontade de continuar. E esse ciclo se repetia. Hoje em dia, a situação para muitas pessoas é ainda pior, porque você pode se distrair com muito mais facilidade e passar a vida rolando feed de redes sociais. Em meio a tudo isso, desenvolver clareza sobre como está a nossa própria vida é uma ótima forma de distinguir o essencial do supérfluo, para assim poder direcionar o nosso tempo e energia de maneira mais ordenada. Aquela famosíssima ilustração do livro Essencialismo, do Greg McKeown, mostra muito bem isso. O caminho do essencialista rejeita a ideia de que se pode fazer tudo. Em vez disso, exige pesar bem as ações e tomar decisões difíceis. Em muitos casos, possibilita tomar decisões únicas que resolvem mil decisões futuras. E assim não se exaurir fazendo as mesmas perguntas várias vezes. Mas como a gente faz para ter essa clareza sobre a nossa vida? O primeiro passo é muito simples e você já cumpriu ele. É saber que a falta de clareza existe em você. Esse já é um passo importantíssimo na direção correta. A falta de clareza é natural. O problema é que muita gente não tem nem a noção de que ela existe. É importante entender também que a clareza total é uma utopia. Nós, seres humanos, somos muito complexos para entender absolutamente tudo o que está acontecendo, tudo que a gente quer e tudo que a gente pode ou deve fazer. Mas só o fato da gente se direcionar para a busca de clareza já pode mudar muita coisa, porque é muito fácil viver no piloto automático hoje em dia. Mas para desenvolver clareza, eu faço um exercício que eu chamo de review intencional. Basicamente, o objetivo dele é trazer à tona uma ideia mais clara do estado atual da tua vida de maneira geral. E aqui eu vou abordar ele de maneira bem resumida e prática. Primeiro passo. Num papel, você vai dividir sua vida em áreas. Profissional, relacionamento, saúde física e saúde mental. Você pode alterar essa divisão se você quiser, adicionando ou removendo áreas. Segundo passo. Para cada área dessa, você vai fazer um texto corrido, falando com a maior sinceridade do mundo para você mesmo como que está aquela área da sua vida. Você vai avaliar sua trajetória e o seu estado atual. Para isso, comece falando sobre como você se sente sobre aquela área da sua vida. Se você está satisfeito ou insatisfeito, então escreva por que se sente assim. Por exemplo, eu me sinto insatisfeito com a minha saúde física porque eu me tornei sedentário. Quando você identificar um porquê como esse, continua perguntando e tentando chegar à raiz do problema. Por exemplo, por que eu me tornei sedentário? Porque eu não tenho tempo para fazer exercícios. Por que eu não tenho tempo para fazer exercícios? Entendeu? Faça isso até você sentir que chegou ao fim. Até você sentir que chegou à causa raiz do problema. Isso é importante porque assim você vai identificar as relações entre as áreas da sua vida. Porque uma área da vida vai influenciar a outra. A sua vida é uma coisa só. Essa subdivisão é só para simplificar e facilitar a nossa análise. Identificar esses porquês é muito importante para que você possa conseguir enxergar possíveis soluções para esses pontos que você identifica como negativos. Terceiro passo. Depois de escrever tudo isso, guarde e leia esses textos no outro dia com atenção e absorvendo muito bem o que você escreveu. Quando você põe em palavras escritas essas noções e pensamentos que ficam ali flutuando na sua cabeça, você pode ver eles com muito mais clareza. Esse é um dos principais objetivos desse processo, que é solidificar as noções que não estão claras. Então essa é uma parte do review intencional que já pode ajudar muito na busca por direção e por foco na vida. Nesse processo de clareza que a gente fez aqui, vai ser possível ver duas coisas importantíssimas para viver uma vida mais focada no que importa. Primeiro, você vai poder ver melhor as coisas que importam para você, as coisas importantes da tua vida. Segundo, você vai poder ver melhor as coisas supérfluas, aquelas coisas que te atrapalham de alcançar, de manter ou de dar atenção às coisas importantes da tua vida. Por isso, depois dessa avaliação, é importante pôr em prática o próximo tópico. Essencialismo. Uma vida focada é, antes de tudo, sobre saber o que ignorar, para depois saber no que focar. É importantíssimo desapegar daquilo que atrapalha a tua vida, daquilo que te puxa para baixo. E quando eu falo de desapego aqui, eu não estou falando só do desapego material. É principalmente de gastos de tempo e energia desnecessários ou danosos. Eu estou falando aqui de direcionar os grandes esforços, os grandes blocos de tempo do seu dia para construir coisas que fazem sentido. Quando eu falo disso aqui no canal, eu sempre trago à tona o meu próprio exemplo, né? Quando eu fiz esse processo pela primeira vez, eu fazia muita coisa. Eu trabalhava CLT, eu empreendia, eu fazia faculdade, pintava em aquarela, fazia música e ainda queria fazer vídeos para o YouTube. É óbvio que para ter tudo isso na vida, só tinha uma possibilidade. Eu fazia tudo mal feito. Então, quando eu entendi isso, doeu no meu coração, mas eu tive que decidir o que era vital para mim. E disso só restaram três coisas: trabalhar na CLT, tocar o meu negócio e fazer vídeos para o YouTube. Depois dessa decisão, tudo ficou muito mais simples, mas a minha vida ainda era muito justa, porque eram ainda coisas que tomavam muito meu tempo, mas passo a passo as coisas foram mudando e afinando mais ainda. E um tempo depois eu tive que sair do meu trabalho CLT, porque eu precisava dar mais atenção para o meu empreendimento, e fazer isso também não foi fácil. Eu tive muito medo e levou muito tempo desde que eu tomei a decisão de sair até eu realmente conseguir pedir essa demissão. E nos últimos meses eu estou passando novamente por esse momento. Eu estou numa transição gradual. Eu diminuí o fluxo de trabalho no meu estúdio de design para me dedicar mais aqui ao canal, a todo o conteúdo que eu crio aqui. Tudo isso é parte do mesmo exercício. Entender o que é essencial e mergulhar nisso, com bastante prudência, claro. Mas para que o essencial venha à tona, para que a gente consiga enxergar o essencial, é necessário reavaliar a vida constantemente. Porque a gente muda, o mundo muda, as condições mudam, mas os nortes essenciais da nossa bússola não. Por isso é tão importante entender o que realmente importa para você. O que é essencial para você viver bem. Qual é a essência da sua vida boa? Os meus nortes essenciais são consciência limpa, paz de espírito e qualidade de vida. Essas coisas me mantêm firme através das mudanças. Entender o que é essencial também é identificar aquilo que não muda em meio à volatilidade do mundo. Quais são os seus nortes essenciais? Resiliência. Uma triste verdade de ter uma vida focada é que a empolgação e a motivação vão acabar uma hora. Antes eu tinha mania de me deixar levar por empolgação e curiosidade. Era isso que era meu combustível. Quando ele acabava, eu mudava de foco. Então é importante ter em mente que quando você toma uma decisão de seguir um caminho específico, sempre vai chegar a parte chata. As coisas viram rotina, ficam difíceis, cansativas, e nesse momento a clareza vira combustível para você continuar fazendo. Uma vez eu vi um diagrama no canal Better Ideas que me ajuda muito sempre que eu encontro alguma desmotivação, uma falta de inspiração. Nem sempre a gente vai ter inspiração ou motivação para fazer alguma coisa. Mas o que eu não sabia até o momento é que a ação também é capaz de gerar essa inspiração. Eu tenho um vídeo meu que eu gosto bastante, especificamente sobre esse tema chamado Você Abandona Seus Projetos? Como Ir Além da Motivação? Nele eu detalho a relação de como não depender tanto da motivação para continuar os seus projetos e iniciativas. A resiliência é, sem dúvida, um componente crucial de uma vida focada. E por isso, cada um dos tópicos desse vídeo são interligados. Para ter resiliência, é preciso ter clareza. É preciso ser essencialista para poder continuar sem distração, né? E, principalmente, é preciso ter o próximo componente. Mas antes da gente entrar de fato no próximo tópico, eu quero falar de quem faz com que seja possível que esse podcast chegue agora aos seus ouvidos, que é a minha principal apoiadora e parceira já há mais de 2 anos, a Insider Store. Se você não conhece, a Insider é uma marca brasileira que produz roupas feitas para o futuro. Uma marca que une estética minimalista e tecnologia para produzir algo que eu, sendo um minimalista, dou muito valor, que são roupas feitas para durar. A Insider se preocupa com o que a gente vai deixar para o futuro e os impactos disso. Por isso, além de criar peças que duram muito tempo e de investir constantemente em tecnologias inovadoras que facilitam a nossa vida, tem aproximadamente 80% dos seus produtos feitos com material biodegradável, usando até 97% menos água na produção das fibras. E como eu falei para você, eu uso Insider há mais de 2 anos, inclusive nesse momento eu estou usando aqui a minha Tech T-shirt preta, que foi a primeira camiseta da Insider que eu tive lá de junho de 2021, e continua com cara de nova, porque as roupas da Insider não desbotam e não perdem o caimento, mesmo depois de tanto tempo de muito uso. E isso é o que eu mais gosto nas roupas da Insider, sabe? Elas são realmente feitas para durar, algo extremamente difícil de encontrar hoje em dia, além da estética minimalista, que eu gosto bastante. Bom, se você ficou curioso ou curiosa, eu vou deixar um link na descrição aqui desse episódio para você conhecer toda a linha da Insider, tanto masculina quanto feminina, que tem peças disponíveis do tamanho P ao XGG. E se você também quer comprar roupas feitas para durar, use o meu cupom JUNIOR12, JUNIOR tudo maiúsculo, o número 1 e o número 2, assim você ganha um descontão e ainda apoia o meu trabalho, porque assim a Insider sabe que você veio aqui do Vida Simples Podcast. Insider, muito obrigado pelo apoio de longa data e por fazer as roupas que já são as minhas preferidas há mais de 2 anos. Ser realista. Não tem nada mais paralisante do que definir metas e objetivos muito ambiciosos. Ser realista é aquele componente que requer muita experimentação e conhecimento dos teus próprios limites. Eu acredito muito no caminho do meio. Então, para uma vida focada em questão de metas e objetivos, o ideal não é nem ser pessimista nem ser otimista, mas traçar objetivos possíveis de serem executados. E quando eu falo em metas e objetivos, eu não estou falando de sonhos para daqui 5, 10 anos. Eu estou falando do cotidiano, das coisas que você vai fazer no seu dia a dia para construir constantemente a sua realidade. Quantos dias por semana você vai conseguir cumprir essa pequena meta na semana que vem? Uma técnica que tem funcionado muito comigo é nivelar por baixo. Como assim? Digamos que você está sedentário, você quer começar a fazer exercícios. Aí você pensa, eu tenho que correr atrás do prejuízo, então eu vou na academia 7 dias por semana. É muito óbvio que você vai falhar. Você não tinha isso no teu cotidiano e de repente você quer treinar como um profissional para correr atrás do prejuízo. E mais, você vai treinar muito mais intenso por alguns meses e não vai ver tanto resultado, porque o jogo do exercício físico acontece no médio e longo prazo. Nivelar por baixo é colocar um objetivo tão fácil de ser completo que dificilmente você vai falhar. E aí, conforme você vai conquistando esses objetivos fáceis, você gradualmente aumenta eles. Bom, 7 dias talvez não seja tão realista, mas 3 dias na semana é fácil, né? Cumpra isso por 1, 2, 3 semanas no perfeito, aí sim, agora o objetivo é 4 por semana. E assim, a gente constrói uma evolução real, gradual e principalmente com base sólida. O caminho do essencialista segue um propósito, não segue um fluxo. Em vez de escolher reativamente, o essencialista distingue de maneira deliberada as poucas coisas vitais das muitas triviais. Elimina o que não é essencial e depois remove obstáculos para que o essencial tenha passagem livre.
Se você gosta do meu podcast, mas ainda não conhece o meu canal no YouTube, é só digitar Vida Simples Junior Cuiava que você me acha lá. E se você quiser enviar uma mensagem para mim, fique à vontade para me mandar DM no Instagram, eu vou adorar saber o que você tem para me dizer. Para me achar no Instagram é só pesquisar meu nome, Junior Cuiava. Bom, você é muito gente boa, mas eu tô indo para lá. Falou, até o próximo episódio.